E paz, meus queridos. Maravilha, maravilha. Glória a Deus, amém? Todo mundo feliz com esse friozinho. E você aí que está online, como é que está o frio aí na sua cidade? Você que não é de BH, que BH tá começando a esfriar, né? Esse é só o começo do frio. Amém, queridos? Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, podendo compartilhar dessa palavra e desfrutar de quem Deus é para nós, né? Vamos estar orando? Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incomparável e muito digno de louvor. Nós te damos graça por Cristo Jesus. Nós exaltamos o nome de Cristo. Nós nos reunimos nesse nome. Aleluias. Pois sabemos, Pai, que tudo que existe se converge hoje em Cristo Jesus. Todas as coisas. Nós sabemos, Senhor, que a nossa justificação é justamente pela obra de Cristo. E nós estamos aqui para exaltar o Filho, porque quem reconhece o Filho também reconhece o Pai. Quem rejeita o Filho também rejeita o Pai. E nós estamos aqui porque reconhecemos o Filho, reconhecemos que Cristo Jesus deu a vida por nós. Nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós abrimos mão de crer na nossa própria força, de crer nos nossos méritos e cremos em Cristo. Nós fazemos como Paulo. Todas as coisas, se alguma coisa há que possa trazer alguma glória para nós, nós usamos como refúgio, tratamos como esterco, como estrume, para que possamos ganhar a Cristo. Porque nós queremos conhecer Jesus e ser encontrado nele, sem nenhuma justiça própria que provém da lei. Nós queremos conhecer Jesus e a comunhão dos seus sofrimento, aleluias, para que o nome de Cristo seja glorificado para a glória de Deus Pai. Aleluias. Obrigado, Pai, pela tua sabedoria. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, porque o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Portanto, pela graça que somos salvos. Obrigado, Senhor. Esse sacrifício na cruz nos deu direito a um lugar, uma postura, uma posição, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Hoje nós temos a ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Aleluias. Hoje nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Hoje nós retemos firme a nossa confissão, porque sabemos que fiel é aquele que fez a promessa. Aleluias. Hoje nós descansamos no Senhor. Hoje nós desfrutamos de paz, segurança, saúde, prosperidade, alegria. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Você que está online, não esquece de dar o seu like. É muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Amém? Para quem não sabe, no YouTube não dá para saber quem deu like. Amém, querido? Às vezes pode ter alguém que não gosta de dar like, porque não quer que ninguém saiba que você deu like naquele conteúdo. Ninguém vai saber que você deu like, não. Pode dar like. Amém? O Nicodemos é muito bem-vindo aqui. Aleluias! Então, amados, vamos continuar com a carta aos Efésios. Amém? Carta aos Efésios, parte 4. Nós vamos continuar ainda aí no capítulo 2 de Efésios. Nós terminamos aí no verso 10. E para contextualizar aí, verso 8, Paulo fala: Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que as praticássemos hoje. Amém, amados? Então, queridos, você que não assistiu a parte 4, a parte 3 de Efésios, capítulo 3, capítulo 2, quer dizer, a carta aos Efésios, nós temos uma playlist aqui no canal, tá bom? Você pode olhar aí a playlist Carta aos Efésios. Parte 1, parte 2, parte 3 e hoje é a parte 4. E assim que terminarmos, esse vídeo vai estar na playlist também, tá bom? Assista tudo, porque eu tenho certeza que o conteúdo é de grande edificação. Sabe, amados, não só de uma questão de edificação, mas também de entendimento, de aprendizado. Entenda uma coisa, é muito rico o que está sendo ministrado aqui. É muito rico o que o Senhor tem trazido para nós aqui. A oportunidade de você, às vezes, entender certas coisas. Nós vamos entrar em parte agora que parece ser simples, pode ser simples para você, mas para muitos não consegue entender. Nós vamos começar a falar. Às vezes você está aí lendo o capítulo 2 de Efésios e quando chega no capítulo 11 diante, que fica falando: ah, ele abençoa a vós que está longe, nós que estamos perto e não sei o quê. Tem gente que não entende o que é isso. E nós vamos abrir o leque o que é isso. Então, às vezes, e essas coisas que são ensinadas, são explicadas, traz para você um entendimento muito grande, amém? Então, às vezes numa pregação não dá para explanar isso, e explanar isso, mas no ensino isso vem com muita facilidade, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, nós vamos entrar agora no verso 11, então não deixe de assistir a parte 3, e se não assistiu nenhuma das outras, assista, ou vai na sua loja do seu se é iOS ou se é Android e baixa o Spotify. Para ouvir podcast é de graça. Baixa o Spotify, coloca Nada Além da Graça, você vai nos encontrar. Você pode ouvir no áudio, enquanto está indo para o serviço dentro do ônibus, pode linkar no rádio do seu carro e pode estar ouvindo tudo. Essas lives todas também vai para o Spotify, para o nosso podcast, amém? E tem mais conteúdos exclusivos lá no nosso podcast que você pode estar acessando gratuitamente. Amém, amados? Então, Efésios capítulo 2, verso 11. Então Paulo agora entra numa questão muito importante, depois de deixar bem claro para nós que somos salvos pela graça, né? Justificados pela graça, e isso é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém venha se engrandecer por esse motivo, para que ninguém venha se achar o máximo. Tem muita gente que se acha muita coisa, porque não entendeu o que é graça, né? Não entendeu. Quando você começa a entender que é graça, você fala, é Jesus. Por isso que os que estão na graça, ele para de apontar para ele e aponta para Jesus. Todo aquele que está pregando a graça, ele sempre vai apontar para a obra de Jesus. Aquele que está na lei, ele vai apontar para as obras dele. O tanto que eu oro, o tanto que eu jejum, o tanto que eu vou para a igreja, entendeu? O tanto que eu me sacrifico, o tanto que eu sou bom, o tanto que eu sou o máximo. Quem está na graça fala, Jesus é o máximo, Jesus é bom, Jesus é ele que é o cara, ele que é o bom, ele que é o espetáculo de tudo, é ele que faz tudo, é tudo ele, como Paulo diz, porque dele e por ele, a ele toda a glória. Você está exagerando, pastor, não estou exagerando, a Bíblia é assim, Paulo chega ao ponto de dizer, quer comeis, quer bebeis, você está, é comer ou beber, faça tudo para a glória de Deus, amém? Aleluias, isso é o nosso ensino, isso é o evangelho, amém? Então, no verso 11 aí, Paulo vai dizer, Tanto lembrai-vos de que anteriormente, entendendo que Paulo está escrevendo a carta para os Efésios, era um povo, então, gentil. O que é gentil, pastor? Os não judeus, aqueles que... Gentil é considerado aqueles que não adoravam o Deus verdadeiro. Adoravam outros deuses. Amém? Então, gentil é aquele não judeu. Tendo a coisa... No início de tudo, havia apenas um tipo de povo na terra. Todo mundo era gentil. Quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão, passou a existir os judeus e os gentios. Todos aqueles que não eram judeus, debaixo daquela promessa de Deus, é considerado gentil. E era o caso nosso, por não ser judeus, a menos que você seja descendente de algum judeu. Hoje existe três povos. Existe judeu, existe gentil e existe igreja. Amém? Nós não somos mais gentios. Nós somos igreja. Amém? O que é igreja? Todos aqueles que creem em Senhor Jesus Cristo, seja ele judeu ou gentil, ele é hoje igreja de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então, anteriormente, lembra disso. Paulo fala, gente, vocês lembram disso. Você está escrevendo para o pessoal de Éfeso, pessoal gentil, que adorava ali a deusa Diana, tinha o grande templo ali da deusa Diana, que era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. E ali Paulo chega, e tem um momento ali que Paulo até chega no lugar e está escrito lá o Deus desconhecido, e ele fala, eu vim falar para vocês quem é o Deus desconhecido que vocês estão falando. Tem todo um contexto ali, aquele livro Fator Melquisedeque, que conta a história desse Deus desconhecido, muito bom, te recomendo, Fator Melquisedeque. Não é um livro muito facinho de ler, não, mas com muito, muito entendimento. E Paulo fala, lembrai-vos que anteriormente vocês... Era gentios por natureza. Por quê? Você já nasceu gentil, é considerado gentil por natureza. E chamados incircuncisos por aqueles que se chamam circuncisão feita no corpo, feita por mãos humanas. Por meio desses, nós éramos chamados circuncisos. E como que é isso? Vamos dar um exemplo muito interessante. Quando Davi vai ali encarar, ver Golias vindo afrontando o exército de... Israel, Davi vai ali entregar alguns queijos. Davi era só o cuidador de ovelha. Ele foi lá entregar uns queijos para os irmãos, levar alguma coisa, e pedir informação da guerra lá para levar para o pai dele. De repente, Davi vê Golias ali chegando e afrontando o povo e falando quem que vai me encarar. Aí o que é que Davi faz aqui em 1 Samuel 17:26? Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é ele? O que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Aí ele continua, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Era considerado alguém, quem é esse cara que não tem aliança nenhuma com Deus? Nós temos aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus, ele é um circunciso. Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi ali, ele não tomou para ele. Ele falou, ei, você não está afrontando, não é Davi. Ele não está afrontando, não é um povo qualquer. Ele está afrontando, é o exército do Deus vivo. E ele é incircunciso, ele não tem aliança com Deus, ele não é contado com aliança com Deus. Quem esse cara pensa? Então... Todo aquele que não é gentil, ele era considerado incircunciso, chamado de circunciso por aqueles que eram circuncidados na carne, feita por carta humana, que foi dado como um sinal, né? A circuncisão, que é cortar a parte do prepúcio, do órgão masculino, era dado como um sinal de aliança com Deus de Israel, apenas um sinal. A promessa que Deus fez a Abraão foi muito antes da circuncisão. A promessa é muito maior do que essas coisas, mas foi dado como um sinal. Então eles tinham, Deus então tinha uma aliança com o povo de Israel. E nós estávamos fora, os gentios estavam fora disso. E era chamado aos incircuncisos. E tanto que o judeu, ele nem sequer convivia, entrava na casa do gentio, tinha comunhão com o gentio, porque o gentio era realmente considerado alguém que não tinha nenhum tipo de ligação com Deus. Amém? Isso é muito interessante quando o apóstolo Pedro, ali em Atos capítulo 10, quando Cornélio procura apóstolo Pedro lá, e antes disso Pedro teve uma visão, né, dos animais descendo, e eram animais que não era lícito ao judeu comer, e Deus fala com ele, come, e ele fala, não, jamais vou comer, não considere imundo o que eu santifiquei. Pedro vai à casa de Cornélio, que é um gentil, né, era um centurião gentil, italiano, entrou na casa dele, prega o evangelho, aquele povo recebe o Espírito Santo, é batizado o Espírito Santo, aí Pedro batiza eles, come com eles e tem aquela comunhão gostosa. E Pedro só fez aquilo porque Deus deu uma visão para ele antes, para ele entender, não considere mais imundo o que eu purifiquei. Só que quando Pedro volta para Jerusalém, os irmãos, a igreja, que era mais composta de mais judeus e tinha todo um partido ali da circuncisão, eles falam algo muito forte com Pedro. Atos 11, nós vamos continuar, nós estamos no capítulo 2 de Efésios, amém? Estou abrindo leques aqui. Atos 11, 2 e 3, olha o que fala aqui no verso 2. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comestes com eles? Então eles partiu para cima de Pedro. E aí Pedro teve que explicar: não, Deus me mostrou isso, e nós entendemos que agora em Cristo Jesus, essa salvação não é só para nós judeus, é para todos aqueles que o Senhor chamar. É todos aqueles que crêem em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, né, muito conhecido, veio para que eram seus, veio para realmente para os judeus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, esse todos aqueles inclui até os seus que o receberam, todos aqueles que o receberam, deu a eles o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, não segundo a vontade do homem ou da mulher, não é um nascimento que parte de um relacionamento do homem e da mulher, mas parte de Deus. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele começa: porquanto lembrai-vos de que anteriormente, antes, vocês eram gentios por natureza. Vocês, pelo fato de ter nascido fora desse contexto do povo de Israel, eram considerados gentil por natureza, chamados incircunciso, pelos que se chamam circuncisão, que se chamavam circuncisão feita por mãos humanas. Verso 12 de Efésios 2. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo começa a lembrar eles, lembra? Vocês não tinham aliança com o povo de Israel. Vocês eram chamados incircuncisos, vocês não pertenciam a eles, vocês não tinham a mesma promessa que eles tinham, que é a promessa que Deus fez a Abraão, a bênção que estava sobre essa nação. Verso 13, todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Aí Paulo está falando, antes vocês estavam distantes. Quem que estava distante? Os gentios. Agora foram aproximados também de Deus mediante o sangue de Cristo. Deixa eu só lembrar uma coisinha. Você está lembrando de alguma coisa? Vai buscar lá? Então tá bom. Queridos, você que está em casa, quiser preparar a sua ceia, no final aqui nós vamos estar ceiando, amém? Aleluias. Verso 14, porquanto Ele é a nossa paz. Quem? Cristo é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Que ambos os povos? Judeus e gentios. Ele está falando, ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo e desfez toda inimizade. Aí Paulo começa a falar, agora vocês estão aproximados em Cristo Jesus, porque Cristo agora é a nossa paz. Você vê que sempre está apontando Cristo, querido. Aleluias, aleluias, amém? A igreja de Jesus prega Jesus. Querido, não importa o quão bonito se Cristo não está sendo pregado, não é evangelho. É uma palestra bonita, é legal, mas se não converge em Cristo, não é evangelho. O evangelho sempre vai apontar para Cristo. O evangelho sempre vai apontar para a obra de Cristo. O evangelho sempre vai enaltecer o que Cristo fez. Principalmente se começar a enaltecer o que o homem fez. O homem, eu. E começar a enaltecer o homem e Cristo fica de fora. Primeiro, se começou a enaltecer o homem, Cristo acabou. Cristo. Quando Cristo entra em cena, entendeu? Todo homem... Quando se fala de Paulo, não é Paulo, mas quando você olha para Paulo, Paulo, a vida dele é para Cristo. Paulo fala assim: eu decidi não saber mais nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Eu, que estudei aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, nascido e circuncidado ao oitavo dia, né? Segundo a justiça que é na lei, eu era irrepreensível. Eu, com toda essa bagagem, com todo esse argumento, com todo esse currículo, eu decidi não saber mais nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Eu tomei a decisão. Essas coisas eu uso como refúgio. Refúgio ali é esterco, estrume de animal, ao ponto que Paulo falou, para que eu possa ganhar a Cristo. Aleluia. Aleluias! Glória a Deus! Porquanto ele é a vossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo e desfez toda a inimizade. Porque nós, por não estarmos em Cristo, éramos considerados inimigos de Deus. Nós somos reconciliados por causa da cruz de Cristo. Tem uma canção que eu gosto muito, que o Vineyard canta e até o Juninho Afran participa de uma gravação deles, que é pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, quebrantado, né? Essa música trata muito isso, é muito bacana. Verso 15, anulou a lei de mandamento expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Então, para em si mesmo, agora ele, dos dois, judeu e gentil, agora não é questão de ser judeu ou gentil, é um novo ser humano. Por isso que quem está em Cristo é nova criação, nova criatura. Né? 2 Coríntios 5,17, porquanto se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano. Ou seja, em vez de se prender em ordenanças, ficar preso a seguir uma ordenança que ninguém seguia, não conseguia seguir, o que é que ele fez? Eu vou criar um novo ser humano. Porque esse ser humano que veio de Adão, esse ser humano, ele é incapaz de seguir a lei de Deus. Por estar morto no seu delito e pecado. Como a gente viu lá no início do capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós ainda mortos nos vossos delitos e pecados. Amém? Aleluias! Então, agora é um novo ser humano. Por isso que eu sempre digo que a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição não foi para você ter de novo uma listinha de pode ou não pode, porque não tem sentido. E nós vamos ver ainda mais claro isso aqui. Se é para seguir a lei para ser salvo, então siga a lei. Para que que Cristo morreu? Paulo chega ao ponto de dizer em Gálatas que se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão. Para que Jesus vai morrer na cruz, sendo que agora eu vou seguir a lei para ser salvo? A lei já estava lá, amém? Se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão, em algumas versões de balde. Então, Cristo... Aí tem uma canção do Raul Seixas, que faz uma certa zoação com o tema, que ele fala que ele não sou besta para dar uma de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Mas Jesus não foi besta para dar uma de herói. Ele foi realmente o herói. Entenda uma coisa, Jesus estava reinando, vencendo, triunfando na cruz do Calvário. Aquilo que parecia derrota era nosso triunfo. Aleluias! Glória a Deus! Ele anulou os mandamentos, expressa e ordenança para criar em si mesmo dos dois, que dois, judeu e gentil, um novo ser humano, realizando assim a paz. Por isso que hoje, 1 João 3,9, você tem a semente de Deus. Aquele que é nascido de Deus não se dedica mais à prática do pecado, não é que não peca, mas não se dedica mais, por quê? Ah, porque ele é um obediente da lei. Não, porque a semente de Deus está dentro dele. Aleluias. E não continua, não pode mais. É um novo ser humano. Amém. Também somos coparticipantes da natureza divina. E também temos a mente de Cristo. Aleluias. Então, anulou os mandamentos expressos em ordenança e criou dos dois um novo ser humano. Aleluias! Verso 16. E reconciliar com Deus os dois. Que os dois? Voltando, judeu e gentil. Em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Então, tudo aquilo que tornava impossível a reconciliação com Deus, Cristo resolveu tudo. Por que era impossível? Porque pela lei, ou você era 100%, porque maldito todo aquele que não permanece em todas as ordenanças da lei, se cumprir tudo e faltar um só, é culpado de todos. Amém? Então, destruiu toda irreconciliabilidade. O bom é que essas palavras é um bom trava-língua, né? Vou destrava-língua. Amém? Verso 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estávamos longe. É simples, mas às vezes para mim é. Para quem entende, mas para quem está lendo isso aqui, quem é esse longe? Nós que estamos perto. Presta atenção. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estava longe e da mesma forma para os que estavam perto. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele proclamou a paz para vós que estava longe. Vós quem? Vós gentios. Vocês estavam longe de Deus, afastados de Deus. Então, ele, em Cristo, proclamou a paz tanto para vós que estavam longe e também para os que estavam perto. Por quê? Porque os judeus tinham uma aliança com Deus, uma promessa com Deus. Ele estava alicerçado com Deus, considerado próximos de Deus. Os gentios não. Amém? Verso 18. Pois por meio dele, tanto nós... Por que Paulo fala nós? Porque Paulo era judeu. Amém? Então ele está incluindo ele. Por meio dele. Dele quem? De Cristo. Por meio dele, tanto nós como vós, gentios... Tanto nós, judeus, como vós, gentios, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Amém, querido? Agora, guarda isso aí. Você tem pleno acesso ao Pai. O que é pleno? Completo acesso ao Pai. Então, não tem esse negócio. Já vi alguém que fala assim, fulano tem a senha com Deus. Não, querido, se você nasceu de novo, creu em Jesus, você também tem essa senha, amém? Aleluias. A gente gosta de usar isso aí porque a ideia que se passa quando a gente estava lá no entendimento da lei, quando alguém a gente achava que era muito ungido, a gente falava que nós fulano tem a senha com Deus, né? Não, você também tem a senha com Deus. Qual que é a senha com Deus? O sangue de Cristo Jesus. Essa é a senha. Aleluias. Qual que é a senha? Justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Então, você chega diante de Deus hoje, que está em Cristo, ele vê o sangue de Cristo. Essa é a senha. para que você possa chegar com confiança ao trono do julgamento, hã? Ao trono da graça. Aleluias! E ter ousadia. Paulo fala, a gente tem ousadia. O escritor de Hebreus fala, tem ousadia. Querido, seja ousado, você pode ser ousado. Tende ousadia para entrar no Santo dos Santos. O escritor está dizendo, gente, seja ousado, entra. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo. Amém. Aleluias. Então, entenda uma coisa, quando você for orar, não vá com aquele pensamento, ah, será que Deus vai me ouvir? Ah, será que a minha oração vai passar do teto? Ah, será que eu estou... Querido, você tem pleno acesso a Deus. Por meio de quem? Do seu sacrifício? Por meio dele. Dele quem? Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, nós temos pleno acesso a Deus. Amém? Então, por meio dele, tanto nós, judeus, Paulo está falando, e vós, gentios, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Verso 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Então, por quê? O gentio era considerado alguém estranho. Imigrantes, estranho. Mas nós não somos mais estrangeiros. Pelo contrário, sois co-cidadãos. O que é co-cidadãos? Fazemos parte da mesma pátria. Nós aqui, todos que estamos aqui, somos brasileiros, amém? Que está aqui, eu não sei quem está online, se é brasileiro também. Se é brasileiro também, nós somos co-cidadãos. Nascidos pertencendo à mesma pátria. Então, o que Paulo está dizendo hoje, nós somos co-cidadãos dos santos. Não somos mais estrangeiros. Foi dado a nós esse mesmo lugar, somos um só em Cristo Jesus. Tanto seja judeu ou gentil, em Cristo Jesus, nós temos o mesmo lugar. Amém? Amém. Aleluias. Aleluias! Não há acepção de pessoas. Deus não faz mais acepção, não há acepção de judeu e gentil. Nós somos concidadãos dos santos, amém? Glória a Deus, amados. Eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgadíssimo com a palavra dessa. E olha que eu leio isso 500 vezes. Eu gravei áudio de Bíblia e fiquei... regravei umas 5 vezes e estou agora e estou empolgado como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque eu sei que é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu comecei a entender o que isso significa. Amém? Dependendo do que um testamento está dizendo, por mais que você tenha vários direitos naquele testamento, mas você não entende nada, você vai ler assim, ah, legal. Mas se você entender o que é que realmente aquele testamento está te dando, você fica muito empolgado com aquele testamento. Amém? Você está numa nova aliança, amém, querido? Aleluias! Não da letra, mas do sangue de Cristo. E nessa nova aliança... é pela obediência de um só. Aleluia. Cristo Jesus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desses alicerces. Então, voltando um pouquinho, que eu esqueci de dar uma partinha aqui no verso 19. Porquanto sois, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos, cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Faltou essa parte que é preciosíssima. Você é membro da família de Deus. Hã? Eu não sei se você ficaria empolgado se você fosse membro, talvez, da família do senhor Abravanel, o Silvio Santos. Mas, querido, você é membro da família de Deus. Amém. E se você entender bem isso aí, eu acho que vale muita empolgação. Amém? Aleluias! Com cidadãos, isso mesmo, dos santos. Nós pertencemos à mesma pátria. Nós somos compatriotas, seja judeu, brasileiro, seja americano. Se estamos em Cristo, somos todos. A nossa pátria é uma só. Amém? Aleluias. Eu fico empolgadíssimo com isso, querido. Edificados, então nós somos família de Deus, mas edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Querido, eu já vi gente falando que esse fundamento dos apóstolos, alguns falando que o fundamento é o próprio apóstolos, e isso não é, nunca. Outros falando que o fundamento dos apóstolos é uma doutrina que os apóstolos deu, também não é. Como é que não é, pastor? Porque 1 Coríntios, capítulo 3, 11, Paulo fala assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Então, o fundamento dos apóstolos é Cristo. Amém? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Não, mas o fundamento dos apóstolos, aí vem cá, você quer trazer doutrina. Não, Cristo é o fundamento dos apóstolos. Ninguém pode colocar outro fundamento ao qual já foi dado. O fundamento. Se a igreja não estiver sobre esse fundamento, ela não é a igreja de Cristo. Se o fundamento da igreja não for Cristo, às vezes, na graça você tem enjoa de ouvir, né? Enjoa sim, se você não for nascido de novo, você enjoa de ouvir tanto de Jesus, 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 o tempo todo é Jesus. Mas na mistura da religião, mistura de lei com graça, você ouve mais outras coisas do que Jesus. Você ouve falar de Jesus, mas te pregam de tudo, menos Jesus. A graça não, a graça te prega Jesus. A graça aponta Cristo o tempo todo. Cristo, de fato, é o cabeça da igreja quando se trata do evangelho da graça. Tudo se converge nele. Tudo a glória é para ele. Toda a honra é para ele. Amém? Tudo. Por isso, querido, que quem às vezes está acostumado com o glamour que a justiça própria dá, é difícil romper para isso que nós pregamos. Porque às vezes o cara tem uma reputação, a mulher tem uma reputação, a grande profeta, o grande profeta, o grande pastor, ele é cheio de reputação, de currículo. E quando vem para o evangelho da graça, a primeira coisa é aquele currículo se torna nada, Cristo se torna tudo. Não que ele não vai ser reconhecido, mas ele é reconhecido em Cristo. Não nele mesmo. Então, às vezes, a pessoa ela tem todo um glamour. Ela tem todo um holofote. Igual Paulo falou. Ah, se alguém quer, pensa que pode se gloriar na carne, né? Filipenses capítulo 3. E a gloriar na carne. Ele não está falando da carne, pecar. Confiar na carne, na força do seu braço, na sua obra. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Aí ele começa a trazer o currículo dele. Hebreu de Hebreus. Olha aí. Toma essa. Hebreu de Hebreus. Circuncidado ao oitavo dia. Nascido e circuncidado ao oitavo dia. Aí ele começa. Estudei aos pés de Gamaliel. Gamaliel, se não me engano, era neto de Hilel. Esse cara top. Então, tudo que o sistema gosta. O sistema gosta de um currículo. Estudei aos pés de Gamaliel. Na justiça que há na lei, eu era considerado irrepreensível. Mas Paulo fala, o que para mim seria lucro? Por que seria lucro? Eu poderia me gabar. Poderia apresentar esse currículo, eu poderia alcançar grandes lugares por esse currículo, eu poderia estar sentado em outras posições, eu poderia ter um salário diferenciado, eu poderia estar, talvez, falando para mais gente, Eu entraria em lugares que eu não posso entrar hoje. Eu pregaria em congressos que eles não me, hoje ninguém me põe. Mas o que para mim seria lucro, eu considerei como perda. E trato como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo Jesus. Porque eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, sem nenhuma justiça própria que provém da lei. Amém? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E sabemos que o fundamento dos apóstolos é Cristo Jesus, dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra angular desse alicerce. O que é a pedra angular ou a pedra principal? A principal pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Porque as construções antigas, era colocada uma pedra principal, que era a pedra que sustentava tudo aquilo. Aquela pedra era a pedra principal, que dava toda a sustentabilidade àquela construção, àquele edifício. Cristo é essa pedra principal. Ele é a pedra principal. Então, cuja pedra principal, a pedra angular, é Cristo. Então, Cristo que é a pedra? É muito importante isso. Porque vamos ler uma passagem agora que muitos confundem e acham que Pedro é a pedra. Tem gente que acha que Pedro é a pedra, mas Cristo é a pedra. Amém? Vamos lá? Uma passagem bem conhecida. Mateus 16, 13 ao 18. Jesus chega assim e começa a falar com seus discípulos. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Aí Jesus começou, quem o povo está dizendo aí que eu sou? Aí eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há quem diga que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, eu quero saber de vós, quem, mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus vira para eles e fala. Aí o verso 16, Simão Pedro. Ó Simão Pedro. Respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Aí Jesus falou assim, parabéns, Pedro. Você é muito inteligente, cara. Que raciocínio maravilhoso que você teve. Cara, você, nossa, você é inteligentíssimo. Você tem uma inteligência acima da média. É isso que Deus, Jesus falou para ele? Não, o que, que Jesus fala para ele aqui no verso 17? Ao que Jesus afirmou, abençoado, você foi abençoado, ou bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue. Ou seja, ninguém te falou e nem você mesmo chegou a essa conclusão sozinha por sua própria inteligência. Isso não foi revelado para você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, você é bem-aventurado, você é mais que feliz, porque o Pai te revelou isso. Isso é revelação. Querido, no Evangelho da Graça, o que você prega é a revelação do Pai. Por isso que você não consegue ficar querer a glória para você. Você fala, cara, revelação do Pai, né? Nossa, que cara inteligente, eu não estou falando que você não pode estudar, meu querido. Estudar é bom. Eu estudo coisas de pessoas que estudaram e são muito importantes. Eu não estou desfazendo o estudo do aprendizado aqui não, amém, querido? Eu estudo e estudo muito. Eu não sou contra estudar. Mas revelação vem do Pai. Pedro não descobriu isso aqui por carne ou sangue. Pedro não entendeu isso aqui pela sua própria inteligência e nem porque o maior teólogo diz para ele. Foi o Pai que revelou. Amém? Aqui vem um dos problemas. Da mesma maneira, Jesus fala, da mesma maneira, eu te digo. Jesus faz um trocadilho, aí as pessoas pegam isso aqui errado. Da mesma maneira, eu te digo, tu és... Te digo, tu és Pedro. Ah, Pedro significa Petros, pequena pedra. Verdade, mas Jesus faz um trocadilho. Tu és Pedro, pedra. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Sobre esta pedra, sobre esse fundamento. Que fundamento é esse? Que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento. Sobre esse entendimento, eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. né? O inferno aí traduzido é Hades, algumas versões já está Hades, porque Hades aí é o lugar dos mortos, amém? Quando está inferno na Bíblia aí, tem dois, uma hora eu vou dar de novo aqui, ressurreição dos mortos, juízo eterno, Hades e tem Geína, aí tem dois Hades. Então, as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem é essa pedra? Quem é esse alicerce? Cristo, voltando ao verso 20 de Efésios 2. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e esse fundamento é Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo Jesus, amém? Paulo deixa bem claro. Sendo o próprio Cristo Jesus principal pedra angular desse alicerce. Então, a principal pedra angular desse alicerce, que é a igreja, e nós vamos ver aqui, estamos falando da igreja, é Cristo. Sobre essa pedra, sobre esse fundamento, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esse entendimento, a minha igreja, a minha assembleia será edificada. Igreja, eclesia ou eclésia. Era normal esse termo, era assembleia, reunião, pessoas chamadas para uma reunião pública. Então, a minha reunião, a minha assembleia, ela vai ser estabelecida sobre esse entendimento, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias! Então, vocês estão entendendo que quando fala vós que estavam longe e nós que estavam perto, está falando de judeu e de gentil? Porém, agora todos nós fomos aproximados no corpo de Cristo, que agora dos dois povos ele fez um novo ser humano. Amém? Você não se tornou judeu e nem judeu se tornou gentil. Ele fez dos dois um novo ser humano. Anulando as ordenanças, porque agora nenhuma ordenança nos separa. Agora nós temos uma nova natureza, que é segundo Deus. Amém? Uma nova natureza que é segundo Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito empolgadíssimo com essa palavra. Amém, amados? Eu estou quase terminando já. Amém, amados? Temos ceia ainda. Mas voltando um pouquinho aí, vou pegar um parênteses aqui em Romanos 11, 30 e 32, olha o que é que Paulo fala. O contexto de Romanos 11 é que Paulo começa a falar do povo de Israel. Será que Deus rejeitou o seu povo? Claro que não, sempre houve os remanescentes. Você lembra quando Elias falou, ninguém serve, Senhor, só eu estou aqui. Aí Deus fala, como assim ninguém? Não, eu reservei para mim 7 mil que não se prostraram. Aí ele começa a falar, olha, nós éramos considerados oliveiras bravas, e por causa da desobediência deles, muitos foram separados e nós fomos enxertados nela. É. Aí Paulo fala aqui no verso 30, pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em virtude da desobediência deles, por causa da desobediência deles, veio para que eram seus, seus não receberam, mas todos que receberam se tornaram filhos de Deus. Verso 31. Assim também estes, os judeus, o povo de Israel, agora tornaram-se desobedientes para que também alcançassem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Ou seja, eles se tornaram desobedientes para serem alcançados agora em virtude da mesma misericórdia que foi dada a vocês. Qual que é? Por meio de Cristo. Aleluias. Verso 32. Porquanto Deus colocou todos, judeus, gentios, debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém? Agora Gálatas 3, 21 ao 24. Verso 21. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? É para fazer. A lei está sendo contra as promessas de Deus? Claro que não. A lei veio com um objetivo: mostrar o pecado do homem, a situação do homem, para que ele entenda que ele precisa de um Salvador. Amém? Olha o que Paulo fala aqui.
Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois, se tivesse sido outorgado uma lei, olha só o que Paulo fala aqui, olha que forte, que pudesse conceder vida, se a lei que foi dada, se tivesse tido uma lei que pudesse conceder vida, que vida é essa? Ele vos deu vida quando vós estavam mortos em vossos delitos e pecado. Quem que concedeu vida? Cristo. Se tivesse outorgado uma lei que fosse capaz de conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Ou seja, se a lei fosse capaz, se tivesse alguma lei que fosse capaz de conceder vida para aqueles que estavam mortos no pecado, com toda certeza a justiça ela viria por meio da lei. Né? Mas sabemos que a justiça ela não veio por meio da lei. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, aquele que não conheceu o pecado. Deus fez dele pecado no meu e no seu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Aí continuou. Se tivesse outorgado a lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, as Escrituras colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, por meio da fé em Jesus Cristo. Verso 23. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da lei fôssemos justificados. Gálatas 6,15. Não há, de fato, menor valor em ser ou não ser circuncidado, que é a circuncisão na carne, que é o que eles tinham antigamente e nós era considerado circunciso. Né? Não há valor você ir lá e circuncidar, que Paulo está falando com os gálatas aqui. Paulo vai, prega para os gálatas, ensina para eles, e de repente chega o judaizante, vocês têm que circuncidar, senão vocês não vão receber. E Paulo, não tem valor nenhum você ser circuncidado. O que realmente importa é ser nova criação. Essa é a verdadeira circuncisão. Ser nova criação. Não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser papapá, não sei o quê, ser pastor, ser nova criação. Ah, mas eu sou pastor há 30 anos. Não interessa. Você é nova criação? Essa é a pergunta. Ah, mas eu sou evangélico há 50 anos, eu tenho carteirinha de membro, eu frequento a mesma instituição desde que eu aceitei Jesus. Tá, você é nova criação? Você nasceu de novo? É isso que importa. Aleluias. Carteirinha de membro não te salva. Bandeira da sua denominação também não te salva. Muito menos do nada além da graça. Mas ser nova criação. Amém? Voltando aí para finalizar. Nós paramos aí. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, e dos profetas, sendo próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Que alicerce é ele? Nele, o edifício. Que edifício é esse, pastor? 1 Coríntios 3:9. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É a igreja. A igreja é esse edifício, nele, o edifício inteiro, que é a igreja, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, querido, ninguém é igreja sozinha, amém? Juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu estou empolgadíssimo e vou continuar ainda mais empolgado essa noite, amém? Glória a Deus. Amém, amados? Obrigado por tudo. Gostaria de pedir a minha esposa para distribuir a ceia. Amados, vamos entrar no capítulo 3 de Efésios na quarta-feira que vem. E eu espero que você não venha perder nada, tá bom? Você que não assistiu a parte 1, parte 2, parte 3
esteve aqui na parte 4. Vá lá na nossa playlist. E vamos estar na quarta-feira que vem, entrando na parte 5, e vamos já entrar no capítulo 3 da carta aos Efésios. E se você preparou aí, está aí com a sua ceia, amém? Pega aí, se você não está, pega um pouco de água, um pedaço de pão. O objetivo aqui é a gente trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos dá essa paz que temos hoje. Pai, nós fazemos memória daquele sacrifício que nos deu a vida. Nós fazemos memória porque ali está a nossa redenção. Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa redenção. E esse pedaço de pão simboliza o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões, que foi repartido por nós. E nesse corpo Jesus recebeu toda a enfermidade que era para mim, que era para todos nós. Nesse corpo Jesus recebeu toda humilhação, toda dor. Ele levou sobre si, Isaías 53, 4 e 5, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E esse cálice representa uma nova aliança, que é no sangue de Jesus. Não é o sangue mais de touros, de ovelhas, de animais, que não era suficiente para fazer a limpeza completa. Ele limpava exteriormente, como Hebreus nos fala, mas o sangue de Jesus nos purifica a consciência. Esse é o sangue da nova aliança. E porque o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo, aleluias, se entregou. Ele assumiu o nosso lugar. Todo o meu medo, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, todas as minhas condenações estavam ali nele na cruz do Calvário, para que hoje eu possa viver livre, aleluias, com pleno acesso ao Pai. Obrigado, Pai. Participe do pão. Obrigado, Jesus. Participe do cálice. Glória a Deus. Amém? Amado, se você deseja contribuir com esse ministério de livre e espontânea vontade, não para ser abençoado, mas porque você é abençoado, logo abaixo aí tem tudo que você precisa. Quem está presente pode fazer o que quiser depois ou pôr na caixinha, fique à vontade também. Amém? Fique à vontade. Aleluias! Pai, obrigado por mais um culto, por mais um encontro para falar de Cristo. Para lembrarmos que é nele nós somos edificados, nele nós somos salvos, nele nós somos recebidos e aceitos, que o sacrifício de Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Aleluias, Pai, que cada um aqui hoje possa lembrar, dormir com esse entendimento. Cristo é suficiente. Toda vez que tentar apresentar obras diante de Deus para ser aceito, que venha na sua mente, Cristo é suficiente. Pai, eu te agradeço por cada vida que tem recebido essa palavra, cada pessoa que tem participado, pessoa que tem nos dado um feedback, tem contado seu testemunho. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Pai, por cada um desses que tem contribuído também financeiramente, de livre, espontânea vontade, sem nenhuma barganha contigo, porque já são abençoados. Mas que assim como Paulo falou em Filipenses capítulo 4, eu me alegro, não por causa da oferta, porque é o Senhor que supre todas as coisas, mas por aquilo que está sendo depositado na conta deles, que fazem isso em amor, sem barganha nenhuma, mas porque amam o Evangelho, e por gratidão e por entrega, porque eles são do Senhor, A força deles é do Senhor, a vida deles é do Senhor, a contribuição deles é para o Senhor. Eu te louvo, eu declaro toda sorte de bênção, Pai. Oh Deus, obrigado por essas pessoas, que elas possam, ó Pai, receber 100 vezes mais uma colheita de amor, em nome de Jesus. E aqueles que têm orado por esse ministério da mesma forma, que têm se dedicado de alguma forma e têm nos auxiliado, eu te agradeço pela vida desses. E em nome de Jesus, os enfermos que sejam tocados agora pela glória de Deus. E nesse entendimento que o que dá direito a eles é a fé em Cristo Jesus. Ninguém não está sendo curado porque Deus está punindo, não. Deus já puniu Jesus na cruz do Calvário. Hoje você crê em Jesus e recebe a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Obrigado, queridos. Até semana que vem. Amanhã, pastora Mari não vai fazer live. Eu sei que você vai chorar por isso, mas ela não vai fazer live. Mas você pode seguir o Instagram dela logo aqui abaixo, tá bom? E o meu também, que a qualquer momento nós entramos trazendo alguma novidade do reino dos céus. Aleluias. Um abraço para você.